8:06. Bom dia.
A política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ok, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia toda a região, tudo Agreste, Setentrional, Pernambucano, estamos começando aqui pela sua Polo FM, programa Rádio Debate, a política do estado de Pernambuco, a política nacional e também de Santa Cruz do Capibaribe, sendo analisada aqui pelo amigo Romerick Stephens. Romerick, bom dia.
Bom dia Silvio, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Na técnica de som temos a Márcia Arantes. Olha, o Diário de Pernambuco, ontem foi destaque aqui, inclusive, no programa, a questão da contenção de gastos, né? Que o deputado Diogo Moraes está tentando fazer na Assembleia Legislativa, né? Mas aí o Diário de Pernambuco traz aqui os cortes e coloca polêmica entre a Alep e servidores. Um dia após a mesa diretora da Assembleia Legislativa anunciar um corte de 10 milhões e 600 mil por ano em seus gastos, os valores apresentados pelo primeiro secretário da Casa, deputado Diogo Moraes, foram questionados ontem na reunião de comissão, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Isso porque a maioria, ou a maior parte, dessa tesourada incidirá sobre vagas para servidores efetivos não ocupadas, que atualmente não geram custo para casa. Outro ponto de discordância diz respeito ao número de cortes. Pelo anúncio, 245 vagas deixariam de existir, mas pelo texto do projeto de lei 398/2015, aprovado em primeira votação da tarde de ontem, esse número poderia chegar a 265. Hoje, integrantes da mesa e do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Pernambuco se reúnem para iniciar uma negociação. O texto da lei aprovado ontem estipula a alteração das leis 15.160/13 e 15.161/13, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras da Assembleia e sobre a estrutura administrativa da Casa. Com a alteração dos 480 cargos efetivos previstos antes do concurso de 2014, apenas os 313 já ocupados permanecerão válidos. As outras 167 vagas seriam extintas. A categoria não quer isso e deve sugerir cortes em outras áreas. Somado aos 98 comissionados dos gabinetes que serão demitidos, esse número chegaria a 265. Outra questão gira em torno do valor dessa economia. Pelos cálculos de Moraes, a extinção das 245 vagas geraria uma economia de 4 milhões e 700 mil anuais. Mas a Casa não tem gastos com os 167 cargos que estão sendo cortados. Outra questão levantada diz respeito a como a mesa diretora chegou ao número de 4 milhões e 700 mil. Em nota, Diogo Moraes afirma que essa redução vai se dar com a extinção dos salários e auxílios, alimentação e saúde pagos aos comissionados. Engloba ainda auxílios referentes aos cargos efetivos, mas não inclui os salários desses. O projeto de lei, entretanto, não faz menção a cortes nas verbas de gabinete, que são utilizadas para pagamento dos comissionados. Os deputados ainda terão à disposição os mesmos 97 mil para pagar assessores. O projeto só deverá ir à segunda votação após acordos firmados na reunião de hoje. Então está aí a polêmica já sendo repercutida aí no Diário de Pernambuco sobre essa questão dos cortes na Assembleia Legislativa. Romerick.
Eu pensava, Silvio, que a oposição também iria entrar nesse jogo aí, né? Mas ontem ficou muito claro, através do líder da oposição, o Silvio Costa Filho, de que esses cortes seriam necessário para a economia da Assembleia Legislativa, né? E nós estamos passando por uma crise nacional. O orçamento da União já apontou aí que vai haver uma redução, um rombo, como estão colocando aí, de 30 bilhões anuais para 2016. Pernambuco terá que fazer também seus ajustes, porque muito do que vinha do governo federal não virá mais. Os municípios terão que fazer também esse reajuste, as câmaras de vereadores e a Assembleia. Então a Assembleia está tentando fazer o seu papel nesse corte de gastos. Agora, a questão que vai ter que debater, né, conversar, negociar com o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo são a questão as questões desse cargo aí. Porque pelo que a nota deixa entender, né, algumas dessas vagas seriam de cargos efetivos criados no concurso de 2014, né, na lei de 2014. Então, mexer em questões efetivas. Comissionado, tudo bem. É um cargo comissionado, está ali como contrato, pode entrar e sair a qualquer momento. Né? Agora, cargos efetivos já são outras questões. Por mais que esteja em estágio probatório, não se tira, né, do dia para a noite. Então, vai ter a Assembleia Legislativa, em especial o responsável pela caneta, que é o primeiro secretário, o Diogo Moraes, vai ter essa dor de cabeça com o sindicato nos seus calcanhares, né, sobre essa questão das demissões. Agora, lembrando, o que o Diogo Moraes está fazendo, como primeiro secretário, com apoio da casa num todo, quando eu digo com apoio na casa num todo, é que nós observamos aí que a oposição também é favorável aos cortes, é o que a Assembleia necessita, né? Esses gastos aí, que começa com quase 5 milhões, o levantamento inicial é que até 2016, se a crise não melhorar, tem que chegar a aproximadamente 30 milhões para que a casa possa andar funcionando segundo os conformes. Começou com 5, mas se não melhorar o setor econômico, terá que ir a quase 30 milhões.
Agora 8 horas e 12 minutos e a questão nacional também é pesada. Eduardo Cunha vai a Dilma, mas continua sendo oposição. É o seguinte, está havendo, né, uma tentativa, né, de se conversar com Eduardo Cunha. Porque, sinceramente, eu não entendo como é que um governo federal, quer dizer, é o quê? Falta, certamente, de planejamento. É uma coisa tosca até, né? Como é que manda um orçamento com um rombo já de 30... bilhões. E aí disse, não, pode até se sugerir que a questão da crise esse ano que se agravou, mas o governo é de continuidade. Não é verdade? Exato. Se o governo é de continuidade, então não já tinha uma previsão, quando foi para tentar ir para a reeleição, não já tinha uma previsão de que a coisa ia ser feia em 2016, e por que não começou a ajustar lá atrás? Né? Fazer algum ajuste, alguma coisa lá atrás. Aí deixa aí faz um orçamento, manda com 30 bilhões, quer dizer, um rombo de 30 bilhões. Vai arranjar onde isso aí? É complicado. Bom, mas o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi recebido terça-feira, no caso ontem, pela presidente Dilma no Palácio Planalto, para uma troca de opiniões sobre a situação econômica do país. Segundo ele, tratou-se de uma conversa institucional sobre a proposta orçamentária de 16 que a presidente encaminhou ontem ao Congresso, que nada altera a sua condição de oposicionista ao governo federal. Cunha declarou-se pronto para colaborar na tramitação do projeto de lei orçamentária, mas diz que o governo não pode jogar a responsabilidade pelo déficit de 30 bilhões e meio nas costas do Congresso, porque não fomos nós que geramos essa situação. O deputado disse também que a grande preocupação da presidente é com o aumento de despesa pública em decorrência de projetos que estão tramitando na Câmara Federal. De minha parte, mostrei à presidente que o déficit não é o principal problema. O principal problema é não aumentar a dívida bruta do país, porque você só vai financiar o déficit aumentando a dívida. Se você controlar a dívida, você tem uma sinalização positiva que anula o problema do déficit, disse o presidente. Segundo ele, o aumento na taxa de juros este ano de 4,5 pontos percentuais significa um aumento na dívida pública de 90 bilhões de reais, Romeric.
Nesse ponto aí, nós não podemos discordar do Eduardo Cunha em nenhum momento. Né? Primeiro ponto, quem fez essa dívida não foi o Congresso. Pode até ter contribuído aqui ou ali, né? Mas não foi o Congresso. E aí o Cunha, observando que a situação está difícil, que o país não pode parar, vai tentar colaborar, né, na tramitação desse projeto, tentar colaborar. Agora, o medo que se tem do PMDB é da forma como eles colaboram. Né? Ontem, nas inserções do PMDB, a coisa muitas mensagens subliminares foram colocadas ali naquela propaganda, né? Nos anúncios dos principais nomes do PMDB, como o próprio Eduardo Cunha, o Michel Temer.
Tem que deixar as claras, né?
E tem que mudar de rumo em alguns momentos, né? Então, mensagens subliminárias foram colocadas pelo PMDB, que vem agora tentar contribuir com a Dilma, né? E com a situação difícil em qual o país se encontra, né? Mas, ao mesmo momento, as facadas nas costas do aliado não cessam. Né? Não cessam. Ontem, nos principais canais, com as propagandas eleitorais, né? Tanto o PMDB cavou um pouquinho a cova da presidente Dilma e o PSOL jogou a pá de terra em cima do caixão. Né? Foram dois programas eleitorais bem elaborados, muito bem elaborados. Me surpreendi com o PSOL, né? E que foram muito duros, podemos dizer assim, com a presidente Dilma. E aí é a situação que o PMDB está colocando. Até o Eduardo Cunha alinhou no discurso do PMDB, se você for analisar aqui na nota. Vamos ajudar. A lei orçamentária de 90 milhões, de 30 bilhões no rombo. Vamos ajudar, mas ao mesmo tempo dando a cacetada, né, que ele coloca aí, que o déficit aumenta a dívida a cada dia e a situação é complicada. Nós não temos expectativas até 2016 de melhoras, né, infelizmente, e não sei como é que o PT vai sair dessa, não.
8h17, você falou do programa do PSOL, realmente bem feito, bem elaborado.
Muito bem feito.
E é o que você acha interessante, é que o PSOL, você vê as peças, né? As peças que compõem, quer dizer, os grandes nomes do PSOL, o Ivan Valente, ex-PT, Luciana Genro, ex-PT, o Chico Alencar, ex-PT, quer dizer, as figuras, né, que hoje comandam esse partido, todos faziam parte justamente do PT, né, e infelizmente estão fora. Agora, você falou que mirou, na realidade, a presidente Dilma. Eu acho que a coisa foi bem geral, né? Foi contra tudo e contra todos ali. Eu não vi só uma coisa contra exatamente Dilma. Evidentemente que está no poder levar a cacetada maior. Mas, não,
mas
foi
o PMDB,
sistema,
né?
De uma forma geral.
O PMDB foi quem abriu mais a porta e o PSOL acabou fechando, né, botando a pá de terra no caixão com essa questão geral. Que até ele fala que a Dilma colocou pessoas na economia que seriam supostos ministros
dos bancos.
Do PSDB, né? Seriam supostos
ministros. Porque é o seguinte, o que eu disse é o seguinte, que a equipe econômica que o Aécio estaria colocando, que colocaria, se tem...
Saiu até uma lista antecipada.
Se tem assumido o governo, essa mesma equipe seria que iria comandar o país também, se Aécio Neves tivesse ganhado as eleições.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta ao Rádio Debate aqui pela sua Polo FM, com apoio do Tibúcio, supermercado Alírio Tibúcio, número 1 da cidade. Continua aí com as promoções na quitanda, preço e qualidade da roça, direto para sua mesa, tomate a partir de 99 centavos, macarrão pilar por apenas 1,39, arroz mariano apenas 1,99, creme cracker pilar, somente 1,78. Na compra de duas fantas de 2 litros, você ganha um Guaraná, 4 e 2 litros, isso aí, no supermercado Alírio Tibúcio. Olha, se você quer viver dias inesquecíveis na costa do Sauípe, somente a Brasul tem um pacote ideal para você, a partir de R$ 1.300, dividido em até 8 vezes no cartão de crédito. Você adquire o pacote completo para a costa do Sauípe, com transporte, hospedagem, bebidas e comidas inclusas e muito mais. Viaje com a Brasul para a costa do Sauípe, de 16 a 20 de setembro, últimas vagas. Brasul, ao lado da Igreja de São Cristóvão, telefone 3731-5575. Farmácia 29, funciona das 7 da manhã à meia-noite, farmacêutico de plantão também, medicamentos com desconto de até 50% e o disco entrega 3731-6010, farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. E Everaldo Ferragens, tem vergalhões, estribos, colunas, vigas, arame 18, malha de aço, treliças e grelhas. A Everaldo Ferragens também vende ferragem já montada, o que gera uma economia de até 25%. E na compra da ferragem pronta, à vista, você também ganha 15% de desconto. Economize tempo e dinheiro comprando em Everaldo Ferragens, em São Domingos, na rua da subestação, número 16A. Telefone 99320-3146 e tem também o telefone 99916-8202. Olha, está no blog do Ney, a prefeitura alega estar inadimplente no CAUC por falta de pagamento de convênio por José Augusto Maia. Ontem, o ex-deputado federal José Augusto Maia foi comunicado mediante ofício emitido pela Controladoria-Geral do município para que pague uma dívida da época em que o mesmo estava em seu segundo mandato como prefeito de Santa Cruz. A dívida, no valor de R$ 25.025,17, segundo o documento, seria relativa à inadimplência de um convênio realizado entre a Prefeitura e o Ministério do Turismo para os festejos juninos realizados no ano de 2007. De acordo com o documento que foi publicado na íntegra no blog Direto ao Ponto, por causa do não pagamento do valor, o município estaria inadimplente no Cadastro Único de Convênios com a União, que é o CAUC, considerado SPC das prefeituras, o que impediria a atual gestão do prefeito Edson Vieira em fechar novos convênios com o governo federal. José Augusto Maia afirma que o pagamento será efetuado hoje, nesta quarta-feira. O blog entrou em contato com o ex-deputado para falar sobre o caso e ele respondeu que o pagamento será efetuado então hoje. Bom, tem aqui a nota do deputado sobre o ofício encaminhado pela Controladoria do município, assinado em 31/8/2015, onde fui notificado hoje pela manhã, quando estava no programa que faço parte, na São Domingos FM, informo que cumpri com a maior parte do parcelamento realizado com o Ministério do Turismo e que em nenhum momento tive interesse de descumprir com o compromisso firmado com o órgão, nem prejudicar o município. Amanhã, no caso hoje, estaria apresentando o comprovante de quitação da demanda, para que evite que o município esteja no CAUC. Informa ainda que o débito não é proveniente de nenhuma ação judicial contra minha pessoa, nem se trata de nenhuma pendência junto ao Tribunal de Contas da União, mas de um acordo administrativo firmado com o próprio Ministério. José Augusto Maia também aproveitou para fazer uma crítica ao prefeito Edson Vieira. Aproveito a oportunidade para fazer um apelo ao prefeito, que ele tenha a mesma agilidade que teve em me notificar para que tenha a mesma em executar as emendas que deixei destinadas ao município, concluiu o ex-deputado José Augusto Maia. Aproveitou então essa cobrança do prefeito para cobrar ele também que haja de forma, de forma mais apressada, né, para conseguir também colocar em prática, trazer os recursos que ele destinou para a cidade, Romenique.
O prefeito Edson Vieira, através da prefeitura, fez sua obrigação, porque o município não pode ficar no CAUC. Estamos passando por uma crise econômica. Até agora nós só falamos nesse programa praticamente de crise econômica. Convênios vão ser diminuídos em muito, emendas parlamentares mais ainda. Por isso que existe essa crise no Congresso, tanto no Senado como na Câmara Federal, e a prefeitura não pode entrar no CAUC. Não pode ficar sem esses convênios, porque se a coisa está ruim, com o CAUC sujo, ficará pior. E o José Augusto Maia, em mais obrigação ainda de pagar isso, como ele colocou aí hoje. Tem essa obrigação de pagar, porque a dívida, como coloca bem aí, é de 2007, ou seja, há 8 anos atrás praticamente. Então é uma obrigação do José Augusto Maia, mesmo que, como ele aponta aí, que não tem problemas, questões judiciais, foi um convênio firmado, um acordo firmado, que teria ficado esses 25 mil, ele está dizendo que vai pagar, vamos esperar, já que ele disse que ia enviar, após o pagamento, as notas. Agora, no último ponto, eu concordo com o José Augusto Maia, algumas coisas existem uma agilidade tamanha, outras coisas não. E aí, vamos observar se essa crítica do José Augusto Maia à Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe coloca de volta algumas emendas que o José Augusto Maia reclama muito, principalmente quem acompanha o programa do José Augusto Maia ou quem acompanha o dia a dia, as críticas dos bastidores políticos. Existe uma disputa de que o José Augusto Maia diz que deixou emendas, o prefeito diz que algumas emendas foram perdidas por falta de tempo. Existe todo esse embrólio que o povo já sabe. E aí, uma das questões que o José Augusto Maia mais vem reclamando ultimamente é principalmente de umas emendas de câmeras de vigilância. E aí, mais de um milhão, que aí iria contribuir para a segurança do município, que estamos em um estado calamitoso. Destaca até na região, Silvio, que Santa Cruz, nesse último final de semana, foi o local com maior índice de assalto né, da nossa região aqui do Polo de Confecções. Teve um dia, eu estava até escutando o Lagosta, em um dia foram 11 veículos roubados, 3 carros e 8 motos. Então, é uma situação complicada. E aí, emendas importantes, de fato, deve ser analisada. Mas aí, quem está com a razão é o complicado. O José Augusto Maia deixa essa crítica no final. Quanto à questão do CALC, repito, é obrigação do José Augusto Maia, de fato, pagar. Pagar o que está devendo, porque a prefeitura não pode entrar no CALC num momento tão difícil como esse para a economia do país e, consequentemente, a economia de Santa Cruz do Capibaribe.
8:34, se falando em emendas, falando na questão de Zé Augusto, que está sempre cobrando aí do prefeito para que agilize, né, para receber essas emendas, e tem cobrado também, inclusive, até uma comissão, um grupo aqui de junta da imprensa para até Recife para ver e forçar o prefeito para trazer essa verba que, segundo ele, está no governo do estado, de mais de R$1 milhão. E outro assunto que, né, colocou-se, como diria as pessoas mais velhas, né, daqueles ditados antigos, né, colocou-se uma pedra em cima, que é a questão também do Conidé, né? Do Conidé, ninguém fala mais, ninguém comenta, ninguém tem nenhuma informação a respeito dessas máquinas, dessa usina asfáltica, dessa furatriz de poços. Não, ninguém tem mais nenhuma informação, e também não se sabe se a prefeitura entrou, porque tinha um projeto, né, na Câmara, que começou a ser discutido na Câmara para a Santa Cruz aderir, né, a esse consórcio, mas calou-se todo mundo, ninguém tem nenhuma informação. Você tem algo nesse sentido?
Não, também não. Sinceramente, nem sei se a prefeitura entrou, mas pelo que se comenta em bastidores é que não. E também o que não se sabe é se já começou os trabalhos do
também,
Comitê,
né?
Lá na região ao qual o mesmo é sede, né? A sede é João Alfredo, não é isso?
Agora 8:35, 8:35, Aécio vai expulsar Tucano, que quer matar Dilma. O senador Aécio Neves considerou que as ameaças feitas pelo advogado Matheus Sattler Garcia, presidente Dilma, são manifestações violentas e que não condizem com o pensamento dos chucanos. O senador informou que vai solicitar ao Conselho de Ética do PSDB a abertura de processo disciplinar contra o advogado que foi candidato a deputado federal pelo PSDB em 2014. O objetivo do processo, de acordo com o senador, é de expulsá-lo do PSDB. As recentes manifestações de Sattler contra a presidente Dilma não condizem com o que prega o programa do PSDB, nem estão em sintonia com o que espera de um filiado do partido, enfatizou Aécio. O presidente do PSDB do Distrito Federal, deputado federal Isalci Lucas, informou que a manifestação de Matheus Sattler, que ameaçou arrancar a cabeça da presidente Dilma caso ela não renunciasse, não reflete a posição do partido. O Tucano acrescentou que advogado deve ser mesmo alvo de processo no Conselho de Ética. Recebi reclamação de vários filiados. Vamos receber a notificação e levá-la ao Conselho. O objetivo dele é polemizar e aparecer. O PSDB nunca faria dessa forma, disse. A Polícia Federal vai investigar, então, esse caso. A nota de Aécio foi a seguinte, a imprensa, né? Presidente do PSDB abre processo contra Matheus Sattler. O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, vai solicitar ao Conselho de Ética do PSDB a abertura de processo disciplinar contra Matheus Sattler Garcia, com objetivo de expulsá-lo do partido. Na avaliação do senador, as recentes manifestações violentas de Sattler contra a presidente Dilma Rousseff não condizem com o que prega o programa do PSDB, nem estão em sintonia com o que se espera de um filiado ao partido.
Esse tipo de brincadeira, né? Esse tipo de protesto não é saudável para ninguém, né? E aí, principalmente de um filiado do PSDB, partido que luta, né, para voltar ao poder, tem que fazer isso mesmo, expulsar esse camarada dos quadros do PSDB. Um camarada que está incitando a violência, se você for analisar aí, né? Está influenciando a violência. E desde as eleições de 2014, o Brasil está dividido, ficou muito dividido, né? As eleições apontaram isso. E os ânimos estão acirrados. E aí vem um camarada que faz parte do PSDB, foi um um candidato a deputado federal do Distrito Federal do nosso país. Né? Esse camarada ainda bem que não chegou à Câmara Federal, né? Que aí imagina o estrago. Ele, sem ter um cargo público importante, né? É um advogado, lógico, não tem, mas não tem um cargo público importante como o mandato de um deputado federal. Faz uma situação dessa e pode influenciar muito a violência, porque ele é um formador de opinião. Não vamos dizer que um advogado não seja um formador de opinião. Imagina se esse camarada está no poder. Então, pessoas como o advogado Matheus Garcia, ele deve estar fora, deve ser banido da política. Não é do PSDB, não. Ele deve ser banido da política. E aí a atitude do Aécio Neves, sinceramente, é louvável. É louvável. Tem que tirar esse camarada o mais rápido possível dos quadros do PSDB.
Agora 8 horas e 39 minutos, 8h39, intervalo. Bom, para o governo de Pernambuco, a educação é prioridade. Em agosto foi a vez de São Bento do Una, na região do Agreste. Foi ali inaugurada mais uma escola técnica estadual, com 220 vagas para ensino técnico, educação à distância e para funcionários. Ela passa a oferecer cursos em mais de 9 áreas. Além de uma estrutura completa com auditório, biblioteca, laboratórios, quadra poliesportiva e muito mais. Essa já é a terceira escola técnica entregue este ano e outras 10 estão em fase de construção. Governo de Pernambuco, juntos fazemos mais. Agora 8h40, Romênio Stephens, até amanhã.
Até amanhã, Silvio. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A seguir, então, a segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate.
Rádio Debate, Polo FM.
Agora 8 horas e 47 minutos.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate. Pois é, estamos chegando aqui com a segunda parte do Rádio Debate a partir de agora com os meus companheiros Natália Arruda, Ralf Lagos, Leone Souza e Carlos Lisboa para debater a política, principalmente a local. Mas antes de a gente trazer a primeira pauta aqui, uma preocupação que surge, né? Esta manhã com a possibilidade de sequestro aqui em Santa Cruz do Capibaribe de uma jovem, de uma jovem de 19 anos. O Block Today já trouxe aqui até informações mais atualizadas a respeito, inclusive a galera está fazendo, né, compartilhando através do Face, através do WhatsApp, né, para pedir justamente informações, quer dizer, está contribuindo, né, fazendo uma corrente, né, para tentar obter mais informações e ajudar a família nesse sentido. Está desaparecida desde as 10 horas da noite de ontem a jovem Rayane Ferreira da Silva, de 19 anos. Segundo informações, a mesma teria sido sequestrada após sair da escola João Maia Neto, no bairro São Miguel. A jovem é irmã do ex-candidato a vereador Elvis Ferreira. De acordo com informações de familiares da jovem, a mesma teria enviado uma mensagem para uma amiga, informando que estaria em perigo, sendo que minutos após ela teria mandado outra mensagem relatando que teria sido sequestrada. Rayane estava vestida com o fardamento da escola, além de um casaco verde e calça jeans. Ao sair da escola, a menina teria sido sequestrada por pessoas que estavam no interior de um carro de passeio, modelo Golf, de cor prata e placas que não foram anotadas. Eles teriam colocado a menina na mala e tomaram rumo ignorado. 4 pessoas estariam dentro do veículo. Diante das informações, a família compareceu até a delegacia de polícia. Quem tiver informações, entrar em contato através dos números. Atenção, note aí qualquer informação sobre essa garota, a Rayane Ferreira, de 19 anos. Rayane Ferreira da Silva, de 19 anos, que é irmã do Elvis, né, que foi a informação que chega até agora é que pode ter sido sequestrada e estava inclusive vestindo a roupa, o fardamento da escola. Qualquer informação, ligar para o 99412-9426 ou 99954-9621. Repetindo aqui os números, 99412-9426 ou 99954-9621, o código 81, né? Então, essa informação, quer dizer, de ontem para hoje chega essa informação negativa, mais uma informação negativa aqui em Santa Cruz do Capibaribe com relação à violência. Final de semana, né, foi uma coisa de louco aqui, a quantidade de veículos, de carro, seja carro ou motos levados, a quantidade de assaltos, mas estamos aqui, segundo o secretário, né, tá tudo bem em Santa Cruz, né, tá tudo bem. A cidade vive um clima tranquilo, né? Porque se as pessoas tiverem seus bens levados, se as pessoas ficarem com trauma, né? Se ficarem psicologicamente abaladas, mas não levarem um tiro e morrerem na hora, ou forem esfaqueadas e morrerem na hora, então isso não entra na estatística de violência do governo do estado. Então, se você é assaltado, você leva você perde os seus bens, né? Você é sequestrado, enfim, a cidade está tranquila, né? O pacto pela vida está uma maravilha, um espetáculo de programa do governo do estado. Diga, Carlos.
Hoje no Bom Dia Pernambuco, foram entrevistadas várias pessoas ali da cidade de Taquaritinga, os quais eu dou, um bom dia assim, bem contundente. E dentre elas é o amigo Alcebiades, que é comerciante, né, que inclusive gera emprego e renda naquela cidade, gera emprego e renda nas cidades circunvizinhas, aqui obviamente em Santa Cruz do Capibaribe, e ele se reclamando de toda essa situação, ele colocou que promoveu uma reunião, não foi bem uma audiência pública, mas uma reunião na Câmara de Vereadores, com o Ministério Público, com o comandante do batalhão aqui de... aqui de Santa Cruz, com o pessoal que faz o comando também naquela área de polícia militar, com vereadores, etc. E no frigir dos ovos, essa reunião, Natália, deu em absolutamente nada, né? Em razão de que a cidade de Taquaritinga está com apenas 2 policiais, né? E o governo do estado, através do seu representante, disse que não há dinheiro, não tem dinheiro para se resolver essa questão. Aí, então você veja, aqueles que prestam segurança, né, inclusive estão expostos, estão vulneráveis à insegurança pela ausência de política do governo do estado com relação a essa questão.
Então, o interessante é isso, a desculpa hoje é essa. A desculpa hoje é essa. Bom, não tem dinheiro.
2 policiais, paciência.
Hoje é essa, não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro para contratar, a gente não tem dinheiro para investir, né? A gente não tem dinheiro para equipar as delegacias, como é o caso da daqui de Santa Cruz, que constantemente é o sistema fora do ar, às vezes nem papel tem, então não tem dinheiro para comprar papel, não tem dinheiro para comprar impressora, não tem dinheiro, né, para botar uma internet de qualidade, não tem dinheiro para contratar, para trazer mais policiais, para aumentar o efetivo, agora por causa da crise ano passado, essa crise é de hoje, né? Ano passado, inclusive, era ano de eleição. Ano passado era ano de eleição, né? E aí o que se pregava era que Pernambuco vivia as mil maravilhas, porque era um ano de eleição, então era um ano para as pessoas votarem, então tinha que mostrar aquela maquiagem que foi feita no estado, né? Aquela maquiagem que foi feita no estado, então teve que se mostrar isso aí. Então, ano passado, ano atrasado e ano retrasado, a gente já vivia um clima de insegurança em Santa Cruz do Capibaribe. E qual era a desculpa? Aí vem, chega no fim, não, hoje é a questão da crise econômica. Esse ano estamos em crise econômica, e ano passado, e os outros anos, e por que não foi feito um investimento? Eu lembro que o investimento foi feito, foi o secretário vir aqui dizer que aquela morte de um cidadão era um fato isolado. Era somente isso.
A rigor, Silvio, me permita, Natália, essa crise, ela é uma crise quase que permanente, né? E essa crise, ela existia em nível de Estado e em nível nacional no ano passado. Só que em nível de Estado, essa crise, em se tratando de segurança pública, né, e se tratando de crise particularmente do estado de Pernambuco, ela foi abafada e ela foi, como você diz, maquiada, né? Não havia crise. Mas aí é interessante que as pessoas de Taquaritinga, as pessoas de Santa Cruz que estão fazendo aí esse movimento em setembro, etc., que continuem sempre nessa luta, que inclusive construam um documento, e é sugestivo, Natália, que a sociedade civil organizada dessa microrregião que está sendo afetada por esse problema, procure consultar a Ordem dos Advogados do Brasil, procure consultar o colegiado de ministérios públicos de Pernambuco que estão instalados nessas cidades, para ver a possibilidade de representar o estado de Pernambuco, o governo do estado de Pernambuco, com relação a essa questão da falta de segurança. Olha, se é a obrigação do estado oferecer a segurança pública ao povo e ele não está oferecendo, né, face à crise ou não, ele não está oferecendo, então cabe sim uma representação civil pública da sociedade contra o estado, e de modo particular o governador e o secretário de Defesa Social do estado.
Diga, Natália.
Veja como é a dificuldade para o nosso interior de Pernambuco. Se falou aí na Ciosac, um dia desse aqui, 200 homens aqui para a região e ia ficar
seria o pelotão
daqui para Toritama.
Não, seria em Toritama.
Se calaram, mesmo. Se calaram. O que se fala em Santa Cruz do Caparibe é só para mudar uma delegacia. Também não resolve nada. O que poderia agora, saiu aí no IBGE, que a Santa Cruz do Caparibe ultrapassa 100 mil habitantes. O que poderia fazer? Ou uma delegacia maior, aparelhada de tudo, ou se não abrir outra no outro bairro, né? No outro bairro e desse apoio aos policiais. Porque os policiais, Carlos, eles trabalham. Trabalham muito. Agora, eu acredito que nesses dias vão passar para os policiais caçar os bandidos de baleadeira. De baleadeira, né? Porque ninguém está sendo aparelhado de nada. Será impossível que esse governo do estado de Pernambuco não vê Santa Cruz do Caparibe e região, essa cidade que comanda o polo, a indústria, o emprego, tudo você comanda aqui atrás de Santa Cruz. A Santa Cruz e região hoje é a menina dos olhos da Receita Federal, aonde se paga mais imposto e aonde se cria mais empresa no interior de Pernambuco, seu José. E daqui uns dias, eu tenho certeza que os policiais, Ralf, devem procurar bandido com baleadeira.
Agora
e carroça de burro.
Agora bem só, eu não entendo.
Ninguém aparelha a polícia, ninguém presta atenção com a cidade do polo de confecção.
Agora bem só, fazer a blitz, viu, Carlos? Eu não entendo. Eu sinceramente não entendo. Porque funcionou. Teve um tempo aqui que funcionou em Santa Cruz, né, com a mesma delegacia, inclusive menos policiais militares, porque não era batalhão, né? Eram menos policiais e teve alguma coisa que funcionou, né? Aqui, eu acredito, não sei, você talvez tenha até informação mais apurada a respeito disso aí. Eu acho que o que funcionou foi no que juntou a todas as forças, a Justiça, Ministério Público, Guarda, Polícia Civil, Polícia Militar, e colocou a inteligência para funcionar, a coisa andou. Eu acho que ali foi, né, e foi desarticulado aquilo ali, que a cidade, sinceramente, está... A cidade está um caos de um tempo para cá. Está um caos, apesar de quererem passar sempre que a culpa é da imprensa que fica colocando, fazendo terrorismo, mas a população sente na pele no dia a dia. A população sente na pele no dia a dia. Não é a imprensa que está fazendo, a imprensa apenas repercute o fato real que está acontecendo. Você tem alguma informação?
Veja bem,
foi desarticulado aquele sistema?
A omissão do Estado, a omissão dos políticos, né, juntando também essa crise econômica, então, obviamente, leva cada vez mais a ação dos bandidos, delinquentes, etc. No entanto, no que você se refere a esse ponto, eu vejo à época uma coisa que era muito bem, uma situação do ponto de vista político, que era muito bem mais articulada, tanto do ponto de vista de prefeitura, como do ponto de vista de Ministério Público, enfim, do conjunto e da própria sociedade civil organizada nesse sentido, e também do comando da polícia. Não estou aqui avaliando o comando do batalhão hoje, até porque eu não tenho condição de avaliar. Naquela época, eu avaliava porque estava de perto. E o Vareda, ele fazia, o hoje Coronel Vareda, ele fazia um trabalho muito interessante do ponto de vista da polícia ostensiva, do ponto de vista da polícia que você acabou aí, do serviço de inteligência. E ele tinha um contato, Natália, ele tinha toda uma relação com a sociedade civil organizada e com a comunidade. Isso era uma coisa permanente, isso era uma coisa permanente. Eu acho que está tendo algum lapso, está tendo alguma deficiência na questão de como tratar essas coisas. E aí eu acho que o prefeito, que eu também entendo como uma pessoa preocupada nesse contexto, mas ele deveria aprofundar mais a sua preocupação, se sensibilizar mais para essa questão e chamar todos esses atores, inclusive dar uma ligada aí para o Vareda, para que ele venha aqui, converse com ele, dê algumas sugestões, informe de como era que era tratada essa questão. O Coronel Geruan também, que é uma pessoa que já trabalhou aqui também em Santa Cruz, que é uma pessoa que tem um conhecimento profundo nessa área de segurança, segurança para minimizar essas questões e para minimizar essas situações.
Porque parado, porque do jeito que está, sinceramente, viu? Do jeito
agora,
que
está, não dá. Agora, se o Estado não... se o Estado não fizer... porque o Estado não está fazendo a sua parte. Eu estive aqui segunda-feira, no batalhão, e a insatisfação das pessoas que estão lá quarteladas, as pessoas que estão fazendo o trabalho de rua, é uma insatisfação gritante, né? Os caras, Natália disse que vão caçar, vão procurar os marginais de baleadeira, e a motorização daqui uns dias vai ser a cavalo de pau.
Bom, a gente vai para o intervalo, na volta a gente continua. Okay. O Leandro e o Ralf também querem entrar nesse assunto, nesse debate, lembrando que a gente vai às ruas, viu? A gente vai às ruas, a população vai às ruas porque não aguenta mais e está se organizando, e aí logo a gente vai dizer a data e também as empresas e entidades que estão junto aí para que a gente possa pedir realmente que alguma coisa seja feita, não? Não fique apenas tirando foto, porque é bonito, né? Daqui a alguns dias vai aparecer alguém, né? Indo para Recife, tirar foto, mandar para os blogs e dizer, ó, estamos resolvendo. E o povo sentindo na pele que não está se resolvendo absolutamente nada. Voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta aqui com o Rádio Debate. Só mais uma vez aqui passar... para quem tiver alguma informação sobre a jovem Rayane Ferreira da Silva, 19 anos, que segundo informações, ela teria sido sequestrada após sair da escola João Maia, lá no São Miguel. Quem tiver alguma informação, as pessoas que viram, disseram que quatro elementos, um Gol de cor prata, placas não anotadas, né, um Golfe prata e placas não anotadas, saíram em destino ignorado. Então, qualquer informação, passar aqui mais uma vez os números para você ligar. O 99412-9426, 99412-9426, ou 99954-9621, 99954-9621. Informações familiares da jovem, a mesma teria enviado uma mensagem para uma amiga informando que estaria em perigo, sendo que minutos após ela teria mandado outra mensagem relatando que teria sido sequestrada, está sendo aí investigada, inclusive por isso esses números sendo repassados aí para mais alguma informação, né? Porque ainda a coisa está tá meio que subjetiva ainda, então as informações, inclusive, do blog foi retiradas da delegacia, que foram depoimentos familiares na delegacia. Esses números estão aí justamente para que a gente possa obter mais informações e, se Deus quiser, receber informação que está tudo bem aí com a jovem Rayane Ferreira da Silva, de 19 anos. A gente torce e pede a Deus proteção para ela. Diga, Leone.
Olha, Silvio, vamos continuar pedindo a Deus pela vida da Rayane e de sua família, né, que realmente ela possa voltar para o meio familiar em paz. Uhum. Mas no tocante a essa questão da insegurança, da violência na cidade, o que eu tinha a dizer é o seguinte, como já foi compartilhado por alguns aqui, eu acho que não pode ficar da forma que está, e de uma forma, muitas vezes, que, assim, é uma omissão muito grande, é aquele negócio, vai cobrar, mas um cobrar que não tem uma consistência muito grande. Eu acho que as autoridades, né, as autoridades de nossa cidade, quando forem cobrar a governador, cobrar deputado, cobrar seja lá os 600 quem for, mas cobrar com contundência, sabe? Mostrar realmente, porque talvez às vezes as pessoas que vão cobrar não sentiram na pele essa insegurança. Mas vocês têm que se colocar no lugar de quem está sentindo na pele todos os dias, que é a sociedade, que é o povão aí na rua. Eu já relatei aqui neste programa, em outros programas que a gente fez, ali no setor onde eu moro, no bairro onde eu moro, todas as casas da minha rua já foram assaltadas. Todas, inclusive a minha. E aí a gente vê a dificuldade que é, muitas vezes, quando a gente chega na delegacia, é a delegacia sem estrutura nenhuma. Os policiais não têm, muitas vezes, nem água. Nem água. Como é que um servidor vai trabalhar bem, vai prestar um bom serviço, se ele não tem um mínimo de estrutura de condição? Ora, aí talvez alguns não gostem. Mas no passado, houve um sistema aqui, como já foi comentado, envolvendo Ministério Público, delegacia, delegados, juiz, as igrejas, a Prefeitura Municipal, que funcionou. Que funcionou. Só um momento, Nata. A Prefeitura tinha naquela época, Carlos, me corrija se eu estiver errado, se eu não me engano, 5 Fiat Uno da Guarda Municipal e 10 motos. Mas o indivíduo não sabia se quem andava nos Fiat Uno era a guarda ou se era a tropa de choque. Porque os veículos da prefeitura da Guarda Municipal eram cedidos também à polícia. Então o indivíduo
era um conjunto,
ele pensava
né?
duas vezes.
Trabalhava a guarda.
Só um detalhe, porque
trabalhava a guarda em conjunto com a militar e a civil.
Porque antigamente você vinha um Fiat Uno da Guarda Municipal, até alguns menosprezavam. Não, aquilo é só os guarda municipal. Quando a viatura parava em cima, descia a tropa de choque, utilizando o veículo da Guarda Municipal. E aquilo ali foi, naquele momento, funcionou na cidade. Porque não se copia aquele sistema com um melhoramento, que hoje a realidade é outra,
adaptar
a cidade cresceu.
Momento, né?
Então se copia aquilo, convoca-se essas pessoas que deram a sua contribuição no passado, como foi citado aqui, Coronel Vareda, o Capitão Edivaldo, né, Capitão Cabral, o Coronel Geruan, pessoas que realmente fizeram um movimento nessa cidade que funcionou, se copia, se amplia com melhoramento e vamos ofertar isso à sociedade para que a sociedade tenha, no mínimo, Silvio, sabe, no mínimo, a sensação, não estou dizendo nem a segurança, é a sensação de segurança.
Porque no que você faz isso, que você não faz um trabalho desse, então a população fica com a sensação de segurança e o bandido com a sensação de que a segurança está funcionando,
tá funcionando,
então a coisa anda.
E
agora hoje, sabe qual é a sensação? A sensação do bandido é que ele pode tudo e o cidadão não pode nem sair de casa e nem ficar em casa.
E nessa condição, o município município dava uma contrapartida, dava uma infraestrutura, manutenção de veículos, e ajuda em combustível, alimentação. Então, o policial ia para a rua com vontade de pegar o bandido.
Todo mundo hoje bate o cacete em Zé Augusto Maia. Naquela época foi Zé Augusto.
Foi ele, foi uma ação positiva
eu
dele.
Eu sou aqui, não há, eu não, carrego
ninguém
a
pode
verdade.
Negar.
Pode ser o partido A, B, C ou D. Eu falo a voz do povo. Zé Augusto, no termo de segurança, o quesito segurança, ele foi 10 em Santa Cruz, em relação do que é hoje. Ajudava a alimentação nas polícias, ajudava com servidores, andava dois guarda municipal e um polícia dentro, junto com o guarda municipal. Ele fez o maior esforço, na época, pela segurança de Santa Cruz do Caparibe. Hoje, ela nem arremeda o que era Zé Augusto na época.
E Natália, tornou-se um exemplo de referência.
Foi um 10 na segurança.
Tornou-se um exemplo de referência, inclusive se você estava dizendo aqui.
Zé Queiroz,
né? Caruaru.
Todo mundo queria copiar.
Vem aqui para
Zé Augusto
saber como era
essa questão.
A época, Natália. Um detalhe simples, viu?
Por último. Vareda.
Vareda. Olha, um detalhe simples.
Vareda já tinha o nome de Vareda, de andar nas Varedas.
Um detalhe simples resolver, que a prefeitura, né, fez naquela época.
Não me lembro.
No convênio que a prefeitura tinha era colocar alguns servidores do município no batalhão e os policiais irem para a rua. Uma atitude simples do prefeito Zé Augusto à época, mas ajudou e muito. E a época da segurança do prefeito então José Augusto Maia, Santa Cruz chegou a ser copiada, premiada. Eu lembro aqui do prefeito José Queiroz, eu lembro aqui da Câmara de Vereadores em peso da cidade de Vitória de Santo Antão também, em uma audiência na Secretaria da Educação para copiar o sistema de segurança. E isso resultou ao prefeito Zé Augusto, à época, ser premiado, receber vários prêmios no quesito de segurança. E até isso lhe credenciou, quando foi eleito deputado, a participar da Comissão de Segurança Pública.
Diga, Ralf Lagos.
Silvio, infelizmente a realidade que nós... Primeiro, bom dia a você, bom dia a Carla Lisboa, Natália, Leone, Márcia e a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM. Silvio, a nossa sensação, como você disse, esse é o grande problema. A insegurança é muito grande, mas a sensação de segurança é maior ainda, uhum, que a insegurança. Ontem, eu conversando com os meus amigos lá de Taquaritinga, e eles me mostrando os áudios, Natália, do terror que foi a madrugada em Taquaritinga. Coisa de filme.
Coisa de filme.
Não tem como você não dizer que aquele coisa de...
Pois é, interditar, inclusive, o acesso de Taquaritinga vertente.
Interditar,
né,
o acesso de Taquaritinga vertente com uma árvore. Uh-huh. Interditar o acesso de Santa Cruz a Taquaritinga com uns grampos na beira da estrada. Uma coisa orquestrada que deixou
planejada, né?
Que, olha, deixou o Estado e a sociedade rendida de uma maneira que eles começaram a dar volta na praça lá em Taquaritinga, atirando para cima. Onde é que nós estamos? Uma coisa que a gente deve aqui dizer, que a crise econômica no Brasil é profunda, mas essa crise, Silvio, é um arcabouço muito grande para político botar toda a culpa nela. Porque dizer que a falta de segurança no estado de Pernambuco é crise econômica, eu acho engraçado. Para Paulo Câmara comprar R$52 mil de gelo para seu gabinete, não tem crise. Para Paulo Câmara comprar R$120 mil de tapete para seu gabinete, não tem crise. Para Paulo Câmara comprar, fazer uma licitação de mais de R$1 milhão para a cafeteira, de R$2.200.000 para a cafeteira de café expresso.
Café expresso.
Não tem crise. Agora, para a segurança pública do estado de Pernambuco, tem crise. Tem crise. Quando a questão é uma ação para a população, aí se usa o quê? A crise econômica do Brasil. Eu acho isso interessante. A reunião de Recife, e aí eu queria pedir aos políticos que foram, se os políticos não tiverem coragem de dizer ao pessoal da sociedade civil organizada o porquê é que aqui... o que foi resolvido lá já foi hilário. Já foi hilário, você ir.
Não foi resolvido.
O que foi prometido. Mas o que foi prometido lá foi hilário já, Lisboa. Porque você, numa crise social como essa, uma crise de questão de segurança, você vai ao Recife, ao gabinete do secretário de segurança, ele diz que uma das soluções é mudar a delegacia de lugar. Isso é uma piada de mau gosto com o povo de Santa Cruz.
E aí aquela foto, como sempre, né?
Mas aí tem a foto
do mundo, estamos trabalhando.
E o bom é o empurra-empurra para tirar a foto.
Exatamente.
Hoje e no passado.
Mas aí o empurra-empurra. Mas aí já eu vou falar do passado. Então, aquela foto, aí todo mundo tira a foto, né? E vem, agora nós vamos... Nem a delegacia conseguir mudar de lugar, senhor.
É.
E falando no passado, vamos copiar do passado só o que deu certo. O empurra-empurra da foto não vamos copiar do passado, não. Agora, o que deu certo? A segurança pública no governo de Zé Augusto precisa ser copiado. O convênio que existia, eu tenho minhas ressalvas em algumas coisas, que eu não vou dizer aqui, que eu não tenho como provar. Mas o convênio que existia entre prefeitura, PM, governo do estado, ora, se via quantas, eu não sei como é que se chama, porque se via aqui Rocan, se via Ciozaki, né? Se via a polícia Gatti, hoje nós não vemos mais isso na rua. Então, Silvio, eu acho que na verdade, quem está errado é a gente. Porque quando a sociedade reivindica, Natália, tem um ou dois políticos aí, alguns políticos aí, que dizem primeiro que a culpa é da imprensa. Ou então, quem está reivindicando está querendo jogar o povo contra eles. Você está querendo jogar o povo contra a gente? Essa é a indagação que se faz a algumas pessoas que estão tentando lutar pela sociedade. Aí eu pergunto a vocês, vocês estão querendo jogar os bandidos contra a gente? Essa é a pergunta que eu faço a esses políticos que indagam essas coisas. Realmente, eu...
Você falou da questão de crise, e na verdade há uma crise. O governo do estado poderia fazer uma contenção de despesa grande, e essa questão da crise não é responsabilidade única e exclusiva do PT. O governo do estado está passando por uma crise financeira porque ele também teve as mesmas práticas do Exatamente. PT, ou seja, gastou mais do que devia. O finado governador Eduardo Campos gastou muito mais do que devia, com o respaldo do secretário de Fazenda à época, o hoje então governador de Pernambuco. E para encerrar, Leone aqui colocou que talvez os políticos não afirmassem assim uma postura mais coerente, porque eles ainda não foram atingidos. Eu não tenho essa linha de raciocínio. Na verdade, eu
não posso acreditar que o prefeito não esteja preocupado com essa questão. O Zé Augusto, quando era prefeito, não estava também, ele não estava preocupado com essa questão. O Toninho também. O problema se dá, Natália, na relação que esse pessoal tem com os aliados. Ele coloca muito bem, como vocês colocam muito bem, como você disse aqui certa vez, eles colocam muito bem a questão do partido, a questão dessa aliança, acima dos interesses da coletividade. Ah, porque o governador é meu, porque não sei quem é meu. Aí então trata com flores essa questão. E isso não é uma questão para se tratar com flores.
9 horas e 21, voltamos já.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, de volta ao Rádio Debate. E um abraço aqui, Zezinho Pedrosa. Um abraço, Zezinho, ouvinte aí. Manda um abraço para Zezinho Pedrosa, ou Natália?
Zezinho Pedrosa, você é um 10. Eu queria você aí, pelo menos, na Guarda Municipal.
Zezinho Pedrosa, né? Tá bom.
Um abraço para o pessoal lá de Itacoatinho, do sítio Silva de Cima.
Silva de Cima. Tem Silva de Cima, Silva de Baixo.
Manda para os dois.
Manda para os dois, rapaz.
Silva de Cima e de Baixo.
Silva de Baixo. Do meio também?
Do meio também tem. Pronto.
Um abraço aqui para Edésio. Ilka, Lucas, Fabiana, Carol e Marinalva. O pessoal está, sabe onde? Na vigilância epidemiológica. Na vigilância em saúde, né? O pessoal está lá com o radinho ligado, ouvindo a gente. Obrigado a vocês, viu? Edésio, Ilka, Lucas, Fabiana, Carol e Marinalva. Um abraço forte. E também lá no Moda Center, lá no Setor Laranja, o pessoal que continua lá, não tem esse negócio de dia de feira, dia que não é feira e tal, só segunda, até eles, todo dia, viu? O Marcelo, seu Pedro, seu Damião, seu Davi e Valmi, né, que estão lá nesse momento no Setor Laranja. Hoje é quarta-feira, né? Estão lá, amanhã vão continuar lá, sexta-feira está lá, sábado está lá, então todo dia. Então, para vocês aí, boas vendas e faturam, viu? E faturam, né? Soares do Calçadão, né? Também é. Bom, 9h29, com apoio do supermercado Alírio Tibúrcio, na Quitanda. Tomate por 89 centavos. Tem ainda no Tibúrcio, refrigerante Fanta, 2 litros. Compre 2 e ganhe 1 Guaraná Quati, 2 litros. Iogurte Popaninho, 49 centavos. Iogurte Xambinho Max, por apenas 69 centavos. Macarrão Pilar, 1,39. Arroz Mariano, por apenas 1,99. Creme Cracker Pilar, por apenas 1,78. Suco Chamido, 99 centavos. Óleo de soja soia, 2,97. Fubá Novo Milho, por apenas 59 centavos. Promoção aí para as duas lojas, supermercado Alírio Tibúrcio, 29 de dezembro, e também lá no Santo Agostinho. Deixa eu trazer aqui o que está no blog do Ney, que é a bronca que chega agora para José Augusto Maia. Prefeitura alega estar inadimplente no CAUC por falta de pagamento de convênio por José Augusto Maia. Ontem, o ex-deputado federal José Augusto foi comunicado mediante ofício emitido pela Controladoria Geral do município para que pague uma dívida da época em que o mesmo estava em seu segundo mandato como prefeito de Santa Cruz. A dívida, no valor de R$ 25 mil, reais, segundo o documento, seria relativa à inadimplência de um convênio realizado entre a Prefeitura e o Ministério do Turismo para os festejos juninos realizados no ano de 2007. De acordo com um documento que foi publicado na íntegra no blog Direto ao Ponto, por causa do não pagamento do valor, o município estaria inadimplente no Cadastro Único de Convênios com a União CAUC, que é considerado um SPC das prefeituras, o que impediria a atual gestão do prefeito em fechar novos convênios com o governo federal. A equipe do blog entrou em contato com o ex-deputado José Augusto Maia e ele respondeu o seguinte: sobre ofício encaminhado pela Controladoria Geral, pela Controladoria do município, assinado em 31 de 8 de 2015, fui notificado hoje pela manhã, no caso ontem. Informo que cumpri com a maior parte do parcelamento realizado com o Ministério do Turismo e que em nenhum momento tive interesse de descumprir com o compromisso firmado com o órgão, nem prejudicar o município. Amanhã, no caso hoje, estaria apresentando o comprovante de quitação da demanda para que evite que o município esteja no CAUC. Informa ainda que o débito não é proveniente de nenhuma ação judicial contra minha pessoa, nem se trata de nenhuma pendência junto ao Tribunal de Contas da União, mas de um acordo administrativo firmado com o próprio Ministério, disse. E aproveitou também para fazer crítica ao prefeito Edson Vieira. Disse o deputado: aproveito a oportunidade para fazer um apelo ao prefeito, que ele tenha a mesma agilidade que teve em me notificar para que tenha a mesma em executar as emendas que deixei destinadas ao município, concluiu o ex-deputado José Augusto Maia Natálio Arruda.
Olha, Silvio José, isso foi muito interessante, né? Interessante mais ainda foi que o ex-deputado disse que hoje vai pagar que não quer prejudicar o município, né? Segundo ele. Então, eu acho que foi uma boa resposta também, né? Não se omitiu o débito, não se omitiu de pagar, né? Não se, para depois ninguém estar dizendo que não chega nada. Olha, já falam que a crise não vem nada, né? E se disser que foi Zé Augusto, que não pagou 25 mil reais, aí o município vira de perna para o ar. Então, Zé Augusto se comportou como deve se comportar, porque Zé Augusto, há dias atrás, parece que não tinha esses pensamentos, mas ele, cada dia que se passa, depois de velho, né, e que recebeu aí o apoio, diga-se de passagem, do vereador Fernando Aragão e de Galego, diga-se de passagem também, das pessoas que o seguem na política, que mostraram a ele que ele só não comanda o grupo Taboquinha, ele se prestou muito bem. E é assim que se faz, pagando o débito, vai deixar a prefeitura sem inadimplência e ninguém venha me dizer depois que não recebeu recurso para pelo menos comprar uma baleadeira para a polícia, porque Zé Augusto não pagou o débito. Então, Zé Augusto, você fez como um homem que quer ver os destinos de Santa Cruz em paz.
Leão de Souza.
Olha, Silvio, ontem o próprio deputado foi notificado pela prefeitura com agilidade tremenda, né? Quando a prefeitura constatou que entrou no calque por conta de um débito do então, à época, prefeito José Augusto Maia. Mas aí a prefeitura agiu com agilidade tremenda, como deve ser. Mas eu acho que não só deve ser no que se refere a Zé Augusto. Eu acho que em todas as ações da prefeitura deve ter essa mesma agilidade. Quem tiver algumas inadimplências, algumas coisas, a prefeitura tem que agir mesmo e fazer os procedimentos legais e corretos. E de pronto momento, o ex-deputado José Augusto Maia, quando foi notificado ontem à noite, quando eu chegava de Caruaru, eu encontrei o deputado e aí interroguei a respeito dessa informação. E realmente ele confirmou, disse, não, era um parcelamento que eu tinha junto ao governo federal lá, um parcelamento de 25 mil reais e restava pagar cerca de 7 mil reais e pouco. E ontem mesmo eu efetuei o pagamento.
Então não era, o total não era de 25 mil?
Não, não.
O débito foi de 25 mais.
Ele já tinha pago várias parcelas, só faltava 7 mil e pouco. E aí, não, era um parcelamento que tinha e ele deixou atrasar algumas parcelas. Não, não, 25 mil era o montante todo, mas ele só devia 7 mil e pouco, que 25 mil era a dívida. Só que ele parcelou os 25 mil, pagou algumas parcelas
e ficou devendo
esse restante. Aí ele quitou e ele disse, olha, não vou mostrar os comprovantes agora porque ficou no malote, né? Minha conta é na Caixa e o pagamento foi no Banco do Brasil, mas amanhã, posteriormente, após o banco processar, vou emitir, mandar cópia para todos, para a prefeitura, de imediato, porque de imediato, quando a prefeitura receber cópia desse documento, pode encaminhar para Brasília, que de imediato a prefeitura sai do calque. Agora, seria interessante que, na medida que a prefeitura sair do calque, a prefeitura fosse em busca de recursos, segundo o deputado Zé Augusto, que está lá, até emendas suas que está para ser liberada, bastando a prefeitura fazer algumas diligências por parte dela. Se de fato isso é verdade, quem vai ganhar é o município. E está de parabéns o deputado que cumpriu com a sua obrigação. Se tinha esse parcelamento, tinha mais que pagar, né? Então vamos esperar também para ver a agilidade da prefeitura. E aí eu me preocupo também no futuro. Porque Zé Augusto tinha esse débito de 25 mil reais, parcelado, pagou 7 mil. E aí quando chegar a conta de Toninho, que é mais de 50 milhões, como é que vai fazer?
Carlos Lisboa.
Olha, veja bem, a prefeitura, ela agiu corretamente através do senhor competente, só que eu acho que, eu não sei se foi colocado errado, eu estou equivocado, porque me parece que a controladoria não notifica ninguém. Quem notifica é a procuradoria. Ah, foi um ofício, né? Porque aqui está dizendo notificado, então foi oficiado, né? Então aí não, se foi um ofício comunicando, aí é outra história, né? Porque a controladoria não notifica ninguém. Aí então é o seguinte, eu acho que a prefeitura cumpriu com o seu papel, a prefeitura, ao identificar, agiu com agilidade, agiu dentro dos procedimentos corretos, e aí agindo dentro desses procedimentos corretos, muito mais correto nessa questão aí, foi o ex-prefeito José Augusto Maia. Foi correto, foi coerente, não deixou a questão, não foi com arrudeio, vamos assim dizer, né, foi objetivo com relação à questão e tratou da questão como um cidadão, como um político, como um homem que já foi agente político por diversas vezes, não é? Deve se tratar as coisas, né? Se estou devendo, então vou quitar o débito para não prejudicar a minha pessoa politicamente, mas sobretudo para não prejudicar ao povo de Santa Cruz do Capibaribe, porque como o Silvio colocou aí na nota, não é? O CAL que representa é, por exemplo, uma espécie de CPF.
SPC.
SPC. SPC ou Serasa para o... para o município, nesse caso, né? Então, eu acho que ele agiu corretamente e oxalá que essa ação dele, né, seja também estendida em relação a outras questões de agora por diante, né? E com relação ao chamamento que ele faz aqui, ao apelo que ele faz ao prefeito, é preciso que tanto José Augusto Maia, tanto o prefeito Edson Vieira, nessa questão, que eu sei que eles respeitam o povo, né? Mas nessa questão, eles tenham um respeito ao povo de Santa Cruz do Capibaribe. Os dois sentem de forma madura, sentem de forma transparente, de forma coerente, e tratem dessa questão, desses 600 mil diabos, dessas emendas. Essas emendas, na realidade, elas existem do ponto de vista prático, do ponto de vista de valores, e se elas existem, então por que elas ainda não estão sendo tocadas? Então eu acho que esse tipo de relação, encerrando, ela não se justifica. Ela não se justifica. Aqui tem-se um costume, Natálio, quando é uma coisa boa que é feita, que foi feita anteriormente, e aí hoje o caboclo está na oposição, então ela não é aproveitada, e assim vice-versa. É esse pingue-pongue medonho aqui em Santa Cruz que prejudica muito o povo. E aí pego também um gancho com relação ao Leone. Outras possíveis situações com relação ao cálculo da prefeitura no que se diz respeito à gestão anterior à do Edson Vieira, que ela também tem a mesma agilidade como teve com José Augusto Maia com relação a esse débito.
Bom, 9:39, na volta o Ralph Lagos fará sua análise e outros assuntos mais aqui serão discutidos no Rádio Debate. Voltamos já.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Bom, sobre esse tema, essa questão aqui, José Augusto Maia, né, e Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, a gente trouxe a matéria, o Berg, né, que é o controlador do município, ele vai falar a respeito também, mas antes a análise aqui, a cobrança da Prefeitura, a cobrança também de José Augusto Maia em cima da Prefeitura, para que tenha a mesma agilidade no que se refere a verbas de suas emendas parlamentares para o município. Bom, Ralph Lagos.
Silvio, essa questão, a prefeitura fez a parte dela, né? ela é até obrigada a fazer essa, a encaminhar esse ofício para o ex-deputado, e aí eu acho que o ex-deputado pagou a dívida, agora deveria ter pago à época, né? A época que era prefeito, era que não deveria ter deixado esse lapso, para que a prefeitura ficasse devendo esse convênio com o Ministério do Turismo, né? A época era que ele deveria, como prefeito, com o dinheiro do município, ter pago. Como não pagou, teve que ser agora que pagar do seu bolso, como gestor ele responde, teve que pagar do seu bolso. Quanto à questão da agilidade, eu não posso falar, porque eu não sei se a prefeitura executa as outras ações com a mesma agilidade ou não. Então, jogar que a prefeitura deve agilizar outras ações, eu não, realmente, eu não tenho como dizer, porque o dia a dia da prefeitura, estou falando nesse tocante aqui de execução, por exemplo, judicial, com questão de IPTU, de alguma coisa, eu não sei se a prefeitura tem essa mesma agilidade, porque tudo em Santa Cruz gira em torno da questão política. Vale salientar, Silvio, que a prefeitura é obrigada a fazer isso. Não é porque é Edson Vieira e quem deve é Zé Augusto, não, que é adversário político, não. A prefeitura é obrigada, né, a cobrar do gestor para que ele pague. Se a prefeitura não fizer isso, quem fica também? Quem fica também?
É, mas você não acha, se o cara é do outro partido, aí fez salário todinho, se fosse do mesmo partido, o cara tinha cobrado por debaixo dos
panos? Não, mas não, teve, né? Mas não teve alarde aqui, não. Você acha que teve alarde aqui? Né? Teve. Não, a prefeitura notificou, a imprensa ficou sabendo e publicou. Eu não acho que é normal, um trâmite totalmente normal. É, se o prefeito não cobrasse, dizia Augusto, aí quem responderia também era o prefeito Edson Vieira. Então ele é obrigado, ia perder de receber os convênios, e ele também responderia no futuro por não ter cobrado. Então, eu achei um procedimento totalmente normal e que não teve alarde nenhum, não. Agora, quanto à questão das emendas, eu concordo com o Carlos no tocante à verificação se existem essas emendas, se elas existem, o porquê que elas não vêm, o que é que impede essas emendas de serem executadas em Santa Cruz. Aí precisa, Silvio.
Bom, a gente vai saber agora do
controlador está entrando aí na linha. Como o controlador, ele tem um controle de informações privilegiados em razão da função na prefeitura municipal, é que ele também toque nessa questão, não é? Se ele já alcançou alguma coisa com relação à questão concreta, não é a questão formal, é com relação à questão concreta dessas emendas de José Augusto Maia.
Vamos então, Berg, bom dia, controlador do município de Santa Cruz do Capibaribe, bom dia, Berg.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os debatedores do Rádio Debate, meu amigo irmão Ralf Lago, né? Leone, Natália, Carlos Lisboa. Pois é, Silvio, estamos aqui, bom dia também a toda a população de Santa Cruz, e é um imenso prazer poder estar participando do programa aí pela primeira vez, e desta feita aí como controlador do município. Então eu queria inicialmente entrar na discussão sobre o ofício 101-2015, que foi destinado ao ex-deputado José Augusto Maia, e que, assim, para que não se inverta a ordem das coisas, porque nós estamos tratando aí das questões públicas, do interesse comum da população de Santa Cruz, e temos que preservar. Então, como é sabido, é a atribuição da controladoria ao perceber alguma coisa de errado e que possa implicar dano ao erário, tomar as devidas providências. Quero lembrar a todos os ouvintes que essa não foi a primeira notificação em relação a esse convênio. A controladoria já notificou o ex-deputado José Augusto, em relação a esse mesmo convênio, no ano de 2013, quando o parcelamento se encontrava em atraso, né? E o que eu achei interessante na resposta do ex-deputado, em sua nota que está divulgada aí no blog, que ele diz que em momento algum tem interesse de prejudicar o município de Santa Cruz. Mas se ele deixou de pagar, né, isso automaticamente já está prejudicando o município de Santa Cruz. Porque se tocou aí bastante entre os debatedores a questão da agilidade. Eu estou em mãos com o ofício 740/2015 do Ministério do Turismo. Esse ofício foi datado dia 25 de agosto. E a controladoria só o notificou no dia 1 de dezembro, com esse ofício emitido dia 31 de agosto. Então, o trâmite é normal. Ele não era uma pessoa que não sabia desse parcelamento, tanto é que em sua nota ele disse que cumpriu com boa parte, né, do parcelamento e não pagou assim o restante. Então é interessante que na própria fala dele ele disse: olha, eu não quero prejudicar, mas deixou de pagar. Outra questão é relacionada ao valor do convênio. O valor aí que foi pautado, isso foi de São João 2007, né, não foi comprovado na prestação de conta a real aplicação dos recursos, então o Ministério notificou para devolver recursos. E este valor já chegou aqui, segundo o próprio anexo do ofício 740 do Ministério do Turismo, já chegou a R$67 mil. R$25 mil é o restante. Esses R$25 mil, R$25,17 é o restante, né, o saldo residual deste convênio. Então não é R$7 mil. Se o ex-deputado tiver os comprovantes, será ótimo, porque ele ressalta na sua nota que ainda não foi, isso não é nenhuma demanda judicial, não é nada relacionado ao Tribunal de Contas, nem do TCU, enfim, ainda não é. Mas nós precisamos da agilidade para que a pauta positiva do governo, as ações que estão sendo implementadas, elas não possam ficar apenas no discurso. E a gente não pode permitir que ações como essa prejudiquem o andamento do governo, o andamento do bem da sociedade de Santa Cruz do Capibaribe.
Ô Beck, deixa eu ver se eu entendi. Então, o convênio total não é de 25 mil. 25 mil é a dívida, o restante, né? O convênio total é de quanto?
É, inclusive, com o ofício 101 nosso, foi emitido para ele todo o conteúdo do Ministério do Turismo, como também já a GRU, com pagamento imediato, não é de 7 mil, essa informação que ele passou para a Leone aí, de acordo com o ofício do Ministério do Turismo, está totalmente equivocada. Então, não procede essa informação.
Então, o que ele tem que pagar realmente é 25 mil, não é 7 mil, é 25 mil que ele tem que pagar.
A GRU emitida pelo Ministério do Turismo, aqui 25 mil, R$ 25,17, entendeu? O repasse, né, o saldo do convênio que deveria ser devolvido era R$ 33 mil. Foi feito um parcelamento, a dívida chegou até R$ 67.606,02. E foi feito parcelamento, esse parcelamento vinha sendo cumprido e descumprido ao longo do tempo, tanto é que a controladoria já o notificou outra vez em relação a esse mesmo convênio, entendeu? E agora, assim, não tem nada de normal, a outra vez já não foi dado publicidade, assim, os órgãos da imprensa não tomaram conhecimento, mas dessa vez tomaram conhecimento e divulgaram. É uma atividade normal, corriqueira, da Controladoria Geral do Município. Nada que possa
normalidade. Tá ok. Beck, e com relação à questão da cobrança do deputado, para que a Prefeitura tenha a mesma agilidade a cobrança dele? Fala dele, né? Espero que a Prefeitura tenha a mesma agilidade no tocante às minhas emendas parlamentares. Você já tem informação dessas emendas? Já chegou algo para a Prefeitura? Tem algum procedimento que precise que a Prefeitura faça para essas emendas chegarem? Como é que está essa situação, Prefeitura? Emendas, deputado José Augusto Maia.
Veja só, nós o ofício da controladoria é nesse sentido de agilizar, da agilidade, porque nós sabemos que existem prazos para serem assinados convênios e tudo mais, e essa tendência ela vai impossibilitar. Existe, nós temos aí mais de 2 milhões em convênios para serem celebrados, assinados contratos, dentre eles está aí uma emenda ou duas emendas do ex-deputado José Augusto Maia. Então, é exatamente isso aí. Veja só, por uma pendência de R$ 25 mil, a Prefeitura, o município de Santa Cruz, tem a possibilidade, está correndo...
Deixa eu ver se eu entendi. Beck, volta aí, deixa eu ver se eu entendi. Então, existe essa verba, não existe essa verba, não deu para captar direito aqui.
Não, existe emendas do ex-deputado, né, José Augusto, que... Com certeza aí a gente está na luta para efetivá-las.
Tá, e está faltando o que exatamente para efetivá-las, para que elas cheguem de fato?
Está faltando aí a gente resolver essa pendência do CALC. Ele, como se comprometeu em sua nota de mostrar hoje os comprovantes de pagamento, trazer para a gente os comprovantes de pagamento, a gente mandar isso para o Ministério do Turismo, para que a pendência seja solucionada e assim tenha o trâmite regular para assinatura de contratos e, enfim, seguir o trâmite correto. O
processo... Agora, a Prefeitura entrou no CALC quando, exatamente?
Veja só, semana passada nós estávamos, salvo me engano, dia 20, até dia 25, nós estávamos com o CALC 100% regularizado, entendeu? Porque estávamos trabalhando também em outras emendas, outros contratos que tem para ser assinado, outros convênios para ser celebrado, e todos eles têm prazo. Então, a nossa prioridade era deixar o CALC 100% limpo para que a gente não pudesse perder nenhum convênio.
Agora, essas emendas do deputado, elas não são anteriores a essa?
Ô Silvio, só um detalhe importante.
Sim, pois não.
Lembram que no início da gestão Edson Vieira, a prefeitura tinha passado muito, mas muito tempo mesmo com o CALC sujo. E isso causa prejuízo, tanto a curto, médio e longo prazo para o município. E quando a prefeitura conseguiu solucionar o problema do CALC, foi até noticiado em todos os blogs como uma comemoração, porque eram pendências grandiosas e tal, e que foram resolvidas. E agora, veja só, por uma pendência simples, aí R$ 25 mil, a gente não pode. Agora, né, nós estamos em trâmite aí, o nosso setor de projetos de convênios está aí com mais de 2 milhões, né, de recursos aí para a gente começar a assinar aí os convênios e os contratos e colocar as obras para o bem da população de Santa Cruz de Capivari. O ex-deputado também falou em sua nota que não se trata de nenhuma ação judicial. Ele fez questão de frisar isso, que nenhuma questão judicial. Porém, né, se realmente hoje, como ele disse, né, ele não comprovar, não mostrar os pagamentos, nós vamos ter, nós, a equipe jurídica do município de Santa Cruz, vai ter que acionar na justiça, porque o município não pode pagar, né, por fatos que foram cometidos por outros. O município se mantém aí precisando dos recursos e precisando que todos realmente queiram de fato o bem do município de Santa Cruz de Capibari.
Bom, tem 2 minutos para a gente fechar o bloco, 2 minutos apenas. Ralf, uma perguntinha rápida para você, o mais rápido possível, Berg.
Bom dia, meu irmão Berg. Eu queria fazer uma pergunta porque eu realmente não compreendi. Olha só, se a prefeitura entrou no calque agora, essa questão das emendas de Zé Augusto são anteriores a entrada da prefeitura do CAUC. Aí você diz que no início do governo existiu um tempo que a prefeitura ficou no CAUC. Mas aí a gente vê um lapso temporal do início do governo até agora muito grande. Por que essas emendas não foram executadas?
Veja só, as emendas, né, de José Augusto, elas são antigas. De fato, antigas no falar, de empenhar no orçamento e tudo, mas isso tem um trâmite, isso tem um processo regular. Prefeitura depois. E a emenda tem a previsão de liberação, então vai se fazer aí o projeto para que seja aprovado, seguindo o trâmite certinho do convênio, no detalhe para que possa ser assinada. Quando vai chegar na efetiva liberação do recurso, aí sim que a prefeitura tem que estar com o cálculo 100% regularizado, senão não assina o convênio. Não é quando o deputado decide mandar, o deputado coloca lá no orçamento, vou destinar 1 milhão para Santa Cruz, um exemplo. Vou mandar 1 milhão. Quando ele decide mandar, a prefeitura pode estar totalmente com calque sujo e não ter projeto, não ter nada. Agora, quando isso aí entrar agora para realmente ser efetivado, aí tem que ter. E só agora é que essas emendas estão aí com possibilidades, né, de liberação, para que possa a gente dar andamento. Por isso que nós precisamos dessa agilidade e em breve está executando aí esses recursos.
Berg, tem 2 perguntas aqui, a gente vai para o intervalo, eu espero que você tenha tempo para voltar com a gente após o intervalo, que tem o Carlos e o Natália Arruda também com 2 questionamentos aqui. A gente vai para o intervalo e volta já.
Tá bem então, tá bem.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
10:09, 10:09, Berg, continua na linha, não é isso? Berg, continua na linha, continua, Berg?
Continua.
Pronto. A pergunta do Carlos Lisboa.
Bom dia, Berg. Primeiro, externar minhas admirações aí pelo seu trabalho, da importância do controle interno na prefeitura. E eu gostaria de perguntar o seguinte ao amigo. Você colocou que no início da gestão S. Vieira, a prefeitura passou um bom tempo com impedimentos em relação ao nome da mesma estar no calque. Eu perguntaria, dentro desse contexto, havia alguma pendência referente ao ex-prefeito Toninho do Pará? E se havia, ele foi notificado? E se foi notificado, ele quitou os débitos?
Veja só, Carlos, também no ano de 2013, a controladoria notificou o ex-prefeito Toninho do Pará, né, que prontamente quitou o débito, né? Em relação ao que nós estávamos com pendência, também foi notificado, né, oficiado por nós, e ele prontamente cumpriu aí com o que estava proposto, sendo que o valor em relação ao que foi falado em relação a esse convênio aqui, o valor era bem, bem pequeno, era apenas, salvo me engano, que agora eu estou sem o documento, de quase R$250, por aí, menos de R$300 o valor em relação ao ex-prefeito Toninho do Pará.
A pergunta aqui do Natália Arruda.
Bom dia, Berg, é um prazer ter você aqui no programa Debate.
Bom dia, Natália, prazer todo meu.
Eu perguntar ao senhor, me diga uma coisa, o senhor disse que esse débito é de 2007, né? Sobre o Ministério do Turismo. De lá para cá, até 2015, se recebeu alguma coisa do Ministério do Turismo em Santa Cruz do Capibaribe ou esse débito prejudicou? Que desde, diga-se de passagem, que é de 2007. Você disse também, no primeiro ano de gestão de Edson Vieira, a prefeitura estava no cálculo e atrasou os convênios. Por que os convênios de Eduardo da Fonte foram todos liberados?
Na realidade, Natália, eu falei que no primeiro ano da gestão S. Vieira, nós, não é que a prefeitura estava no cálculo, nós já pegamos a prefeitura no cálculo. E foi uma luta da equipe, uma luta grande da gestão para que se fizesse a atualização, fizesse todo o procedimento para se normalizar e assim ser executado. Por isso que as emendas do Eduardo da Fonte foram executadas e tantas outras. Do Ministério do Turismo, nós recebemos outros recursos porque existiu, isso foi em 2007. Em 2007, vocês sabem, todo convênio tem que passar pela prestação de conta. Então, a prestação de contas desse convênio, em relação ao ex-gestor José Augusto Maia, foi julgado irregular, com passivo de valores para devolução. Então, a partir desse momento, aí você, no âmbito administrativo, você se procede da seguinte forma, eles vão fazer uma reanálise, vão ouvir novamente todos os argumentos do ex-gestor, o que poderia ter ocasionado aquelas possíveis falhas, para só então ir processando. Isso vai levando tempo, houve parcelamento. O parcelamento agora, de acordo com o Ministério do Turismo, ele foi perdido porque houve um atraso, isso é os termos do ofício do Ministério do Turismo, um atraso injustificado, né? Então, eu não sei qual o motivo, quem poderia explicar melhor o atraso desse parcelamento seria o ex-deputado José Augusto Maia, porque ele é o responsável por esse parcelamento desses valores que tinha que ser devolvido aos cofres públicos, ao Ministério do Turismo. E recebemos, sim, aí outros recursos relacionados, porque estávamos exatamente com o calque limpo, né?
Tá ok. Berg, um abraço, viu?
Abraço, Silvio. Abraço aí a todos os debatedores. É um prazer enorme falar com vocês e só quero dizer da minha satisfação, né, em poder participar de uma gestão aí que está tentando de todo jeito contribuir com o bem de Santa Cruz, visando aí uma cidade melhor para todos. Muito obrigado, fiquem com Deus.
Agora 10 horas e 13 minutos, 10 e 13. Silvio, seria bom a prefeitura pagar as bandas do São João deste ano ao invés de contratar bandas para a festa de setembro, final do telefone 1898. Deixa eu ver aqui rapidinho, a pessoa mandou apenas uma imagem aqui, depois eu olho exatamente o que é essa imagem. Bom dia, você pode me passar o número da facção que falou? Eu não falei nenhum número de facção aqui não, acho que tem erro aqui, a pessoa se enganou. Bom dia, Silvio, bom dia demais debatedores, parabéns pelo programa, deveria ser ter inclusive mais tempo. José da Palestina, um abraço aí, José da Palestina. Bom dia, Silvio, José, debatedores, uma informação. Aqui a gente já falou ontem, viu? 2662. A gente já falou ontem. Isso aqui já vem sendo debatido há muito tempo, viu? A questão da bronca da KMC. Diga.
Olha, eu recebi informação agora que essas emendas indicadas agora são as emendas de 2014, né? E que elas foram direcionadas agora porque elas estavam como genéricas. Então os contratos não puderam ser assinados ainda porque justamente a prefeitura cai no calque por conta dessa questão do deputado Zé Augusto, que aí parece que já tem uma informação aqui.
Exatamente.
Nova, né?
Que está aqui
Mas o comprovante, né? Exato. Mas só para ficar claro, a pergunta que eu fiz à BEG, então, as emendas são de 2014, que seriam executadas em 2015, e não pode ser assinado os contratos, entendeu, né? Por conta da Prefeitura Estadual.
Bom, na linha...
7 mil é de 25?
25 mil. 25 mil, 25 reais e 17 centavos. O comprovante aqui foi trazido aqui. Comprovante certamente vai para o blog ali também, né? Com o Tony Rio, tá certo? Pode entregar o blog ali, porque para seja postado, já que foi postada a notícia, a postar também o comprovante do pagamento. Só rapidinho aqui, ainda está às escuras em frente à subestação de São Domingos. É o Célio que mandou. Olha o tempo. Não, ano. Faz uns dois anos.
Agora, isso aí. A ironia, na frente da subestação de energia.
Deputado José Augusto Maia, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os debatedores. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe.
Bom, na realidade a gente recebeu, inclusive, já o comprovante aqui do seu pagamento, né, do que você efetuou. Agora, o que o Berg cobrava é o seguinte, que o senhor falou na nota, né, de que não queria prejudicar Santa Cruz e só veio pagar a partir do momento em que foi citado pela procuradoria, pela controladoria do município. Por que o senhor não efetuou esses pagamentos anteriormente, já que existia esse débito, deputado?
Olha, o débito realmente existia do governo e houve um atraso. Na hora que houve o atraso, eu tentei fazer uma renovação de parcelar novamente. E o Ministério não aceitou. Quando o Ministério não aceitou, Então, deve ter enviado para a prefeitura que me acionasse. O Rodrigo aí está dizendo que foi, o Berg, né, que foi aproximadamente aí uma semana atrás, não sei de essa data aí, que chegou à prefeitura a informação que a prefeitura não estava em Caldas. No momento, se ele tivesse feito a semana passada, eu teria pagado, sem problema. Só me informaram ontem à tarde. Eu estava no programa, então eles chegaram e me entregaram o ofício. O que é que eu fiz? Imediatamente fui pagar na Caixa Econômica. Como pensei que era na Caixa Econômica, mas tinha que ser pago no Banco do Brasil. Fiz aquele malote, coloquei no Banco do Brasil, que já está aí. Então essa é a prova que eu nunca quis prejudicar o município. E dizer ao Berg que...
Oi, João, deputado. Acho que deve ter caído, né? A conexão caiu, então. Então, por gentileza, o deputado tenta mais uma vez, caiu. Caiu aqui a conexão, né? Bom, 10 horas e 17 minutos, 6 e 17, a gente aguarda então a volta do ex-deputado José Augusto Maia para concluir as suas explicações com relação a essa questão. Bom dia, Silvia, aqui é Alzira, mande um alô para Jéssica Pedrosa, faz aniversário hoje, fã do programa, né? Então, um abraço aí a Jéssica Pedrosa, aniversariando hoje. E também...
Zilda Moraes,
né? É. A guerreira Zilda Moraes,
minha amiga hoje também, né? Minha amiga Zilda Moraes,
parabéns, Zilda.
Dona Para. Ivone Aragão e família também parabeniza a Zilda Moraes.
Então, parabéns, Zilda. Deixa eu ver aqui mais uma mensagem. Rapidinho, Silvio José, o certo era liberar o porte de arma para o cidadão, porque quando um bandido fosse assaltar e outra pessoa chegasse a ver... Bom, ela disse o seguinte, a pessoa diz aqui, o Alexandre, né? O Alexandre, ele acha que o cidadão deveria usar arma, poder, né? Usar arma. Silvio, o cidadão de bem era para ter porte de arma. Outra pessoa também diz que igual com nos Estados Unidos, final do telefone 9141. Prefeito, abra os olhos e comece a arrumar sua casinha. Porque se não, o povo vai dar uma nova chance. Uma nova chance para. Libera o telefone, viu, Márcia? Libera o telefone aí para o deputado, tá? Liberado, então. Bom, deixa eu ver aqui. Zé Augusto pensa que o Ministério é as Casas Bahia, que divide 24 vezes. Final do telefone 8222. Parabéns, Silvio. Juntos pela paz. Irmão Fábio, Dona Lica 2, setembro. Então, que todo mundo fique atento aí para a gente pedir realmente que seja realizada algo, que seja modificado algo, que o sistema que está como está errado em Santa Cruz, que não está funcionando. É muita muriçoca, ninguém aguenta mais. Cadê o planejamento para combater essas muriçocas que tanto tiram nosso sossego? Júnior Galdino, que manda esse recado ainda com relação às muriçocas. Manda abraço para Tom Pancada, aniversário dele hoje também. O Marcelo, Mimita, Isaías, Edmilson, pessoal todo aí da Palestina, parabenizando então o Tom Pancada, né? Por que Tom Pancada, hein, Natália?
Não sei. Não sabe, deve ter levado umas pancadas, né? Quando era menininho, né? Era menino pequeno.
Você levou muita pancada quando você era...
Levou umas palmadazinhas na bunda, né? Né, rapaz?
Mas por isso que sua bunda é assim hoje, né?
Por isso.
Bom, 10h20, deixa eu voltar aqui com... o ex-deputado José Augusto, para que ele possa concluir, então, suas explicações com relação, inclusive, já deixando a pergunta aqui, deputado, com relação a essas emendas que o senhor falou. Isso chegou quando aqui e valor também que o senhor disponibilizou para Santa Cruz?
Ô, Silvio, primeiro do que tudo, quero dizer que no momento que fui informado, inclusive, tem um ofício aí, imediatamente eu paguei. Eu acho que está a prova, foi exposto na imprensa, o ofício, e já está, parece que já chegou aí a vocês o pagamento, não é verdade? Bom, é verdade. Quanto à emenda, senhor, ele não pode dizer que nenhuma emenda minha foi prejudicada por causa desse problema, de forma alguma. Não tem nada que prove, não tem problema nenhum. Essa questão veio agora à tona, no momento que ele mandou que eu pagasse, eu paguei. Amanhã já está no Ministério, acredito que em 24 horas ou 48 horas, o cálculo está limpo, sem problema nenhum. Quanto a emendas, eu coloquei as emendas de 2 milhões de reais para insumos, como piche, pó de brita, areia, etc. Para quê? Para a usina asfáltica poder, já tinha as máquinas, agora coloquei os insumos. Mais ou menos umas 16 a 17 avenidas das maiores, todas as vias de acesso de Santa Cruz, seriam asfaltadas. Inclusive, Leone, que está aí, é testemunho disso, porque participou junto comigo da medição das ruas e quais as ruas que seriam asfaltadas. O que é que ocorreu? Quando o prefeito não aceitou entrar no consórcio, inclusive foi para a Câmara, foi votar o requerimento pedindo, o final de ano chegou, como ele não aceitou, esses 2 milhões não foi para o programa de tal, foi perdido porque o prefeito não aceitou, e Santa Cruz teve esse grande prejuízo. Né? Depois veio a emenda de uma policlínica, inclusive foi entregue no tempo, quando Dimas passou no tempo como prefeito de exercício, ele é testemunho disso, que depois repassou para o prefeito. Também não houve agilidade, não houve a equipe não funcionou direito, a emenda praticamente foi perdida. Depois, agora, tem a emenda de um ginásio de esporte para Poço Fundo, tem a emenda de um pórtico para a cidade de Santa Cruz do Capari, vive agora para a duplicação, onde está chegando, nas mediações ali do Boi Bom. E tudo isso, nada até agora foi perdido por causa desse problema aí, desse cálculo. Esse cálculo foi há poucos dias, 5, 6 dias atrás, e se eu tivesse sido informado há 5, 6 dias atrás ou 10 dias, tinha feito como fiz ontem, pago. Um dia ou dois a prefeitura ficaria em cálculo. Eu só quero dizer que eu não quis prejudicar, não quero de maneira nenhuma. Inclusive, outras emendas que foram colocadas, que foram pedidas, a gente tem que explicar que foi a questão de 2 milhões e 400 para um centro de imagens que a prefeitura perdeu, nada de cálculo. Foram as diligências que não foram cumpridas, o Ministério insistiu, o último dia não fizeram diligências e perdemos os recursos. Eu tenho como provar, trazer até documentos, trazer pessoal do Ministério para provar isso. Então, Silvio, e debatedores de Santa Cruz do Capari, eu só quis ajudar, eu só quis contribuir. Se a prefeitura não quis aceitar, quem vai ser penalizado não é Zé Augusto. Que vai ser penalizado é Santa Cruz do Capari.
Tá ok, deputado, obrigado, viu?
Tá bom, só se para finalizar, tenho certeza que se tudo que eu coloquei para Santa Cruz, o prefeito tivesse aceito, estaríamos na mesma hora. Mas tem uma coisa assim, importante dizer, tem R$1 milhão para a segurança, para um novo sistema de monitoramento para Santa Cruz do Capari, para Quaritinga, Brejo, Pão de Açúcar, Toritama, um novo sistema que vai colocar Santa Cruz uma das cidades mais bem monitoradas de Pernambuco. Já faz mais de um ano, o dinheiro da emenda de Zé Augusto, aprovado no Ministério, aprovado aqui na SDS, dinheiro em conta, a empresa já ganhou a licitação e até agora não se vê nada, absolutamente nada. Veio clamando, a população clamando por segurança e uma coisa tão importante como é esse R$1 milhão para Santa Cruz. Não tem nada a ver com esse cálculo aí. Inclusive, é com o governo do Estado. Ninguém foi até agora. Só eu lutando, as pessoas falando, e esse dinheiro não chega a Santa Cruz num momento tão preciso, né? Que já era para estar com essas câmeras todas monitoradas há mais de 6 ou 7 meses atrás. Obrigado, Silvio,
tá bom. A todos
vocês.
Um abraço.
Até outra oportunidade, se Deus quiser.
10h25, final do programa. Final. Tchau.
Tchau. Mas antes do tchau, deixa eu só dar uma informação à população. Até que o ex-deputado José Augusto Maia me citou aí quando falou das emendas que ele teria feito na questão de asfalto. É bem verdade. O deputado teria nos convocado à época para fazer um levantamento aqui de nossa cidade, já que já tinha sido liberada as máquinas do Conidé. E ele tinha a esperança que o prefeito incluísse Santa Cruz no consórcio, que até hoje, até então, não. E aí o prefeito, o deputado, me convidava para fazer um trabalho para o Ministério do Turismo, e aí nós executamos esse trabalho. E Santa Cruz iria ser beneficiada com mais de 16 grandes vias de acesso totalmente asfaltadas. Seriam as vias de acesso da Palestina, Santo Agostinho, saída do Pará, Rio Verde, então inúmeras avenidas. Então foi um trabalho que a gente prestou, esses projetos foram encaminhados ao Ministério, né, à época, aprovado, mas como Santa Cruz não entrou no CONIDE, e aí se perdeu mais uma vez a possibilidade de ter essas avenidas asfaltadas.
Até amanhã com mais um programa, Rádio Debate, a seguir manhã da Polo.
Rádio Debate, Polo FM.